Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. Hoje é quinta-feira, 25 de março de 2021. Esta é a edição de número 376 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Em Londrina, dia de céu claro, sem previsão de chuva. As temperaturas variam, podendo chegar a 32 graus. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção e apresentação, Eliete Vanzo, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Gabriel Silveira, Tatiane Pívaro e Franciele Rodrigues. Nas mídias sociais, Leiliane Pesqueira. Confira os destaques de hoje. Prefeitura de Londrina amplia prazo para vacinação contra a Covid-19 em idosos com mais de 70 anos. O UEL é parceira em rede de pesquisa nacional que impulsiona a produção de morangos no país. Grupo de pesquisa do Centro de Ciências Humanas promove ciclo de palestras voltado ao ensino bilíngue para a comunidade universitária. A docência na biblioteconomia é o assunto de hoje no ciclo de palestras promovido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia do Paraná. A entrada das fintechs no mercado financeiro é o tema da coluna Em Defesa do Consumidor. Na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, o destaque é a poeta Jussara Salazar. Cultura aplaude a saúde. Manifesto faz reconhecimento público aos profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Inumeráveis, do poeta cearense Braulio Bessa, na voz de Chico César, dá vida às pessoas que morreram nesta pandemia no Brasil. Confira agora o boletim atualizado com dados oficiais desta quarta-feira sobre a situação da Covid-19 em Londrina. A cidade registrou 43.905 casos positivos, 300 a mais que o último relatório. Dentre os 666 pacientes ativos, 449 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 217 estão internados, sendo 116 em leitos de enfermaria e outros 101 em UTI. Houve 14 novos óbitos, de 8 pacientes do sexo masculino e 6 pacientes do sexo feminino, com idades entre 47 e 86 anos. Assim, Londrina acumula 899 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria exclusivos SUS é de 100%. Nos leitos de UTI, o índice de ocupação é de 95%. Diante da grande procura para a vacinação contra a Covid-19 e com um novo lote de doses entregue nesta semana, a Prefeitura de Londrina prorrogou os agendamentos para até o dia 4 de abril. Em Londrina, a vacinação contra a Covid-19 está liberada para idosos com 70 anos ou mais e profissionais e trabalhadores de saúde. A agenda havia sido liberada inicialmente até 1º de abril, porém todas as vagas oferecidas para esses dias foram preenchidas. A Secretaria Municipal de Saúde registrou 19.350 agendamentos. As pessoas que integram os grupos prioritários e ainda não reservaram o dia e horário para vacinação devem acessar o portal da Prefeitura e selecionar entre os dias 2 e 4 de abril. Todos precisam estar cadastrados e aguardar pela validação para ter acesso ao agendamento. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu nesta quarta-feira ventiladores e monitores doados por entidades e iniciativa privada em apoio ao enfrentamento da Covid-19 no Paraná. As doações podem viabilizar a abertura de 40 a 70 novos leitos de UTI para reforçar o atendimento na pandemia. Com a entrega dos equipamentos, a Secretaria avalia a necessidade de cada região e a possibilidade de ampliação nas unidades para destinar as doações, que somam aproximadamente R$ 3.800.000. Atualmente, o Paraná conta com 4.581 leitos exclusivos para atendimento da Covid-19.
A UEL e você.
Pesquisadores da UEL e da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, estão à frente do projeto Rede Morangos do Brasil, que tem como objetivo fomentar o avanço no desenvolvimento da cadeia produtiva da cultura do morango no país, desde o melhoramento genético e disponibilização de mudas até a logística de distribuição. A rede conta com mais de 50 pesquisadores e bolsistas ligados às universidades paranaenses e institutos de pesquisa nacionais. A iniciativa possui investimento anual de R$ 600.000, realizado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SET, por meio da Unidade Gestora do Fundo Paraná, UGF. O recurso é utilizado na implementação de infraestrutura como casas de vegetação, câmaras frias, veículos, equipamentos de alta tecnologia e utensílios laboratoriais. O professor de horticultura Juliano Tadeu Vilela de Rezende lidera a pesquisa na UEL. Rezende explica que o alto custo de produção é o principal entrave para o avanço da cadeia produtiva.
Basicamente, nós identificamos como problema principal na cadeia produtiva do morango o alto custo de produção que ocorre na atualidade em decorrência da importação de mudas de outros países, né? O Brasil hoje ele não é autossuficiente na produção de mudas de morango. Então, o Brasil importa aproximadamente 250 milhões de mudas de morango ao ano, e essas mudas elas chegam a um custo bem elevado aqui no Brasil. Então, hoje, essa muda tem um custo aproximado aí de R$ 1,50, né, o que daria R$ 1.500 o milheiro. Então, a gente imaginando aí que vai ter 70 mil plantas, 80 mil plantas por hectare, né? Então o agricultor gastaria mais de R$ 100.000 só para montar um hectare de morango. E por que desse preço elevado, né? A muda de morango, como ela é importada, ela é cotada em dólar. Como o dólar está num preço bem alto, esses valores eles são bem exacerbados. Então isso tem causado uma dificuldade muito grande aos agricultores, tendo em vista que o morango ele é cultivado basicamente por agricultores familiares aqui no Brasil, propriedades com área de cultivo de meio hectare. E não existe, né, programas governamentais que financiem esses agricultores em decorrência desse valor elevado por unidade diária. Então, só em muda aí você vê o valor que já fica por hectare. A UEL, ela vem junto com a Unicentro desenvolvendo um programa de melhoramento genético para desenvolvimento de cultivares brasileiras, né? Hoje, todo o material genético que se usa no Brasil, ele é proveniente de programas de melhoramento de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Então, praticamente 80% das cultivares hoje plantadas no Brasil são provenientes dos programas de melhoramento da Califórnia, da Universidade da Califórnia, né, em Davis, e da Flórida. E a gente acaba pagando royalty, né? Quando eu digo a gente, os agricultores, royalty por essas cultivares. São cultivares boas, porém elas ainda são limitadas, porque elas não foram desenvolvidas para a nossa condição de ambiente, condição climática aqui do Brasil. São cultivares que demandam para a produção grande quantidade de horas de frio. Como funciona isso? As cultivares produzidas lá são destinadas a viveiros na Patagônia, no Chile e Argentina, onde você tem muitas horas de frio disponíveis, né, ao longo do ano. Ela passa por um processo de vernalização natural, que a gente chama de latência, e essas mudas são destinadas ao Brasil. Então, você imagina aí 200, 250 milhões de mudas entrando no Brasil todo ano, né? Além da problemática, né, da possibilidade, já é caso, fato já real, da entrada de pragas, patógenos que até então a gente não tinha nas lavouras aqui no Brasil.
O Paraná está entre os maiores estados produtores de morango. A produção nacional chega a 250 mil toneladas, informa o pesquisador.
Entre os estados produtores, Minas Gerais é o maior produtor. Minas Gerais produz quase que 50% do morango nacional. O restante da produção, ela vem dos estados do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul, tá? Que é bem forte também na produção de morango. O Paraná, ele oscila entre o segundo, terceiro maior produtor de morango, né, no Brasil hoje, né, com uma produção aí aproximada aí de 30 mil toneladas, né, ao ano, em quase mil hectares de morango plantado. Mas é uma cultura que vem expandindo, crescendo muito no estado e tendo uma importância muito grande, principalmente no contexto da agricultura familiar. Segundo dados da Emater Sul de Minas, o Brasil hoje ele produz aproximadamente aí 200 a 250 mil toneladas de morango em uma área aí aproximada de 6 mil hectares. É importante a gente frisar que essa produção de morango que tem hoje no Brasil, ela não consegue atender a demanda. Então, o que se produz de morango hoje no Brasil é insuficiente para atender a demanda interna, principalmente para consumo in natura, né? E também para processamento, a fabricação de sorvetes, doces, geleias, né? Então existe esse déficit, o que de certa forma anima a gente que ainda tem uma possibilidade muito grande de crescimento de área e de produção aqui no Brasil.
O morango é cultivado em mais de 150 municípios, sendo a principal fonte de renda de cerca de 30 mil famílias. Mas, com a diminuição dos custos de produção, esse número tende a aumentar significativamente, argumenta Rezende.
Estima-se que mais de 30 mil famílias, né, de agricultores familiares dependem hoje da cultura do morango para sobrevivência no Brasil. A expectativa é que, se a gente conseguir, através do projeto Rede Morangos do Brasil, diminuir esse custo ao agricultor, a tendência é que haja uma expansão tanto em número de famílias quanto de área e de produção aqui no Brasil, tendo em vista que a gente tem mercado para crescer em função de não conseguir atender a demanda interna. Então, a expectativa do projeto é que haja esse aumento no número de agricultores, porque apesar desse custo elevado, o morango ainda é uma cultura que apresenta alta rentabilidade. Então, se a gente pegar um hectare de morango aí, ele chega a dar uma rentabilidade ao agricultor acima de 100%, até 200%, dependendo do manejo que é empregado pelo agricultor. Então, ele tem uma rentabilidade alta. Então, isso, na verdade, é um estímulo ao agricultor. Só que a gente precisa diminuir um pouco esse custo que o agricultor está tendo. E o projeto, basicamente, visa trabalhar nesse segmento de diminuição de custos.
O pesquisador ressalta que o morango ainda é uma fruta elitizada.
Em termos de consumo de morango, né, se a gente falar per capita, fica até difícil você estabelecer números, porque o morango é um fruto, ou uma fruta elitizada, é da elite. Então, como o custo é elevado do morango, né, para aquisição, acaba limitando, né, o consumo por uma determinada classe, né, uma classe menos favorecida, com menor poder aquisitivo. Isso aí é bem um contraste, né? É um produto da agricultura familiar, né, que acaba sendo destinado a uma classe de poder aquisitivo mais elevado da sociedade.
Professor de Horticultura Juliano Tadeu Vilela de Rezende, que lidera na UEL o projeto Rede Morangos do Brasil. O projeto é realizado em parceria com a Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. A rede conta com mais de 50 pesquisadores e bolsistas ligados à UEL e à Unicentro e a institutos de pesquisa nacionais. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
O Grupo de Pesquisa, Formação de Professores e Ensino de Línguas para Crianças, o FELIT, do Centro de Ciências Humanas da UEL, promove a partir do mês de abril o primeiro ciclo de palestras sobre bilinguismo e ensino bilíngue. O objetivo é a formação de profissionais que dominem a habilidade de uma segunda língua, fator que tem sido cada vez mais essencial na sociedade globalizada que vivemos. É o que explica a coordenadora do grupo de pesquisa, Juliana Tonelli.
A iniciativa, então, de nós organizarmos o primeiro ciclo sobre bilinguismo e ensino bilíngue nasceu da necessidade que nós temos percebido já nos últimos 10, 15 anos de oferecermos uma formação para professores e professoras que já atuam ou que gostariam de atuar nesse contexto, dado o crescimento da oferta de línguas, e aí é preciso dizer, principalmente a língua inglesa, no contexto de educação infantil e primeiro a quinto ano. Por nós atuarmos já há muitos anos, na formação de professores e professoras, no ensino de inglês para crianças pequenas, nós temos percebido, a necessidade de compreendermos melhor qual é a diferença da oferta de uma língua, seja ela a própria língua inglesa ou qualquer outra, na grade curricular, nas escolas, como nós temos visto, como eu disse, nos últimos 10, 15 anos, uma crescente. Qual é a diferença disso e qual é a diferença para o ensino efetivamente bilíngue? Porque muitas vezes isso gera bastante confusão, não somente entre os professores, mas também coordenadores, donos de escola e até mesmo entre os pais. Então, no início de 2020, nós organizamos esse ciclo de palestras que inicialmente seria presencial, mas com a pandemia nós precisamos, então, suspender e agora nós decidimos realizá-lo, então, no modelo virtual. O ciclo de palestras, então, ele está sendo organizado pelo Grupo de Pesquisa FELIT, então, pela Universidade Estadual de Londrina, e aí há uma parceria também com a Universidade Estadual de Goiás, campus Inhumas, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e a Universidade Federal do Espírito Santo, que são instituições com as quais nós temos trabalhado em uma parceria bem próxima nessas questões do ensino de línguas adicionais na infância e também com as questões do bilinguismo. Então, são universidades aí parceiras que estão promovendo o ciclo de palestras juntamente conosco. A primeira palestra será no dia 24 de abril, às 9h30. A segunda palestra, já confirmada, será no dia 29 de maio, às 9h30. As outras palestras, então, ocorrerão entre os meses de abril, maio e junho. Nós estamos confirmando com os palestrantes. Mas a intenção é abordar todos esses aspectos do ensino bilíngue que eu mencionei anteriormente. Então, nós convidamos graduandos, graduados, coordenadores de escolas, pesquisadores, ainda que não se enquadrem nessa realidade do ensino bilíngue de fato, Mas que é importante a gente desmistificar o que realmente é o bilinguismo. Então, nós temos discutido isso, no nosso curso de Letras em Inglês, no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, entendendo que essa é uma demanda, essa é uma realidade que nós precisamos, portanto, estar atentos e discutir essas questões também na formação de professores e de professoras.
Coordenadora do Grupo de Pesquisa, Juliana Tonelli. O primeiro encontro do ciclo será dia 24 de abril, às 9h30, com transmissão pelo canal do Felite. As inscrições podem ser feitas no site da UEL. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
A docência na biblioteconomia é o assunto de hoje, a partir das 18h, em evento virtual. A atividade faz parte do ciclo de palestras promovido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia do Paraná, 9ª Região. Eliane Jovanovic é bibliotecária, coordenadora da Comissão de Divulgação do CRB9 e vai ser mediadora da palestra de hoje. Ela nos traz mais informações.
O nosso primeiro ciclo de palestra em comemoração ao Dia do Bibliotecário traz hoje a palestra sobre a docência da biblioteconomia em questão. É uma palestra que trata do bibliotecário que é docente. E para hoje nós vamos trazer o professor Dr. João Marlindo, que é do curso de biblioteconomia do Departamento de Ciência da Informação da UEL. A professora mestra Gabriele Mares, que é docente da biblioteconomia em EAD, no Centro Educacional Claretiano, e a professora doutora Miriam Matos, que também é docente do curso de biblioteconomia em EAD na Uniacelv. É uma palestra importante porque traz à baila mais uma vertente, mais uma faceta do bibliotecário, né? Porque nós trouxemos o bibliotecário de biblioteca pública, biblioteca escolar, biblioteca especializada, biblioteca universitária, e agora traremos o bibliotecário que é docente. É uma palestra importante, porque mostra a população, a comunidade, a sociedade, né? O papel do bibliotecário, que não é só aquele que fica na biblioteca entregando livros, que é uma questão que muitas pessoas imaginam que seja isso, mas o bibliotecário vai muito além, né? Então, assim, é uma palestra importante que eu convido todos vocês a participarem. E aproveito o momento para convidá-los a participar da audiência pública na Assembleia Legislativa, que vai tratar da implementação da Lei 12.244 de 2010, que trata da universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país, onde cada instituição, órgão terá que ter uma biblioteca e, por conseguinte, um bibliotecário. O evento vai acontecer no dia 30, então, das 10 ao meio-dia, no canal do YouTube da LEP, e vai contar com a participação de algumas entidades, como o Conselho Regional de Biblioteconomia, o Sindicato de Bibliotecários do Paraná, a Associação de Bibliotecários do Paraná, o Conselho Federal de Biblioteconomia, o Ministério Público do Paraná, a Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná, e o deputado Goura e a deputada Hussein Bakri.
O evento vai ser transmitido hoje, a partir das 18h, no canal do Conselho Regional de Biblioteconomia, CRB9, no YouTube. Com dois encontros semanais, às terças-feiras e quintas-feiras, às 18h, o evento será realizado até 31 de março. O objetivo é celebrar durante todo o mês o Dia do Bibliotecário, comemorado em 12 de março. Tatiane Pívaro, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
Hoje, dia 25 de março, às 16 horas, no Instagram da UEL FM, vai ao ar a live A Inconstitucionalidade da Legítima Defesa da Honra, ministrada pela advogada criminalista Eliane Patrícia Araújo, e contará com a presença da doutora em Direito Penal Alice Bianchini. Eliane nos dá mais detalhes sobre a live.
A inconstitucionalidade da legítima defesa da honra é o tema da live de hoje, das 16 horas, com a professora Alice Bianchini. Vamos abordar os aspectos jurídicos, vamos falar de várias pesquisas relacionadas à violência contra a mulher e também, por exemplo, o fato de terem pouquíssimas pesquisas que tratam do homem agressor. A professora Alice Bianchini é doutora em Direito Penal, é especialista em violência de gênero, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Nacional, autora de vários livros, entre eles Maria da Penha, Aspectos Criminais e Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência de Gênero, autora também de vários artigos. Enfim, a professora é referência nacional e mais do que credenciada para falar desses assuntos.
O perfil da Rádio UEL-FM no Instagram é @UEL-FM. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio Dia.
As fintechs disponibilizam funções que cobrem deficiências ou limitações das atividades bancárias tradicionais. Só isso já garante que elas vieram para conquistar o mercado. Se você aderiu aos bancos digitais ou pensa em fazê-lo, fique atento à promessa de vantagens, conheça a regulamentação e garantias do sistema. Saiba mais com o advogado Wagner Lai, membro da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
As fintechs entraram para valer no mercado brasileiro e, na contramão da crise financeira, elas tiveram um expressivo crescimento de 34% em 2020. E nos últimos 5 anos, as fintechs já somam US$2,4 bilhões em investimentos e aportes de capital. Mas você, consumidor, deve estar se perguntando, o que isso tudo tem a ver comigo? Pois bem, as fintechs surgiram como meio de solucionar uma série de problemas nos serviços do setor financeiro, e para alcançar essas soluções, buscaram a tecnologia para oferecer facilidades aos consumidores. Daí deriva seu nome, que é a junção de financeiro com tecnologia, ou simplesmente, fintech. O objetivo dessas empresas é inovar, otimizar e melhorar os serviços do setor financeiro, que tradicionalmente no nosso país é extremamente burocrático, complexo, caro e, portanto, difícil de lidar. Assim, muitas dessas fintechs passaram a oferecer soluções por meio de aplicativos e pagamentos diretamente pelos smartphones. Dá para abrir uma conta bancária digitalmente, mandando fotos dos documentos pessoais, do contrato assinado e até do cartão de assinatura. É possível depositar cheques por meio do aplicativo, sem falar que é muito mais rápido checar extratos, além de outras várias facilidades de mobilidade por meio do aplicativo. Inclusive, outro ponto muito atraente é que, por tratar tudo digitalmente, não há filas. As fintechs chegaram, inclusive, a influenciar o Banco Central ao ponto de criar um sistema gratuito de transferência de valores, chamado de PIX, em que até os bancos tradicionais tiveram que participar. Só por essas facilidades já dá para perceber que logo elas dominarão o mercado e, portanto, boa parte da população serão consumidores dos seus serviços. No entanto, toda essa facilidade não está isenta de falhas e, por ser uma empresa que irá lidar diretamente com seu dinheiro, é importante estar sempre atento. Claro que muitas fintechs têm por trás os grandes bancos tradicionais, seja para ofertar os serviços tipicamente bancários, seja para ofertar serviços secundários, como seguros e investimentos. Mas, por se tratarem de uma atividade regulamentada, sempre é bom consultar o CNPJ da fintech que se interessa no Banco Central. É gratuito e pode ser feito no site do órgão regulador. Outro ponto é que, por serem empresas que atuam no mundo digital, você não terá comprovantes impressos, a não ser que queira imprimi-los por conta própria. Mas, para se proteger, é importante guardar todos os comprovantes que são enviados eletronicamente, seja por e-mail ou qualquer outro aplicativo que utilize para salvar documentos digitais. O meio ambiente agradece. É importante lembrar que boa parte dos serviços oferecidos pelas fintechs são também regulamentados pelo Banco Central, como, por exemplo, os cartões de crédito. Portanto, todas as taxas e tarifas devem estar previamente publicadas no órgão regulamentador. Desta forma, se encontrar algum serviço estranho em sua fatura, deverá buscar o Banco Central e verificar se tal serviço foi previamente aprovado e se está no seu contrato. Em caso positivo, a cobrança é legítima. Do contrário, exija a devolução e, dependendo de como a cobrança foi feita, ela deverá ser em dobro. De qualquer forma, vale a dica de sempre. Busque se informar, procure um órgão de defesa do consumidor e consulte um profissional ou uma profissional de sua confiança.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Revista do Meio Dia.
O dia em que fui Santa Joana dos Matadouros, da escritora Jussara Salazar, é uma obra poética inspirada em histórias reais de três mulheres caladas quando decidiram contrariar padrões vigentes. As personagens foram tema da primeira parte da entrevista com a escritora, veiculada na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e se Conectar, na semana passada. Hoje, você confere a segunda parte do bate-papo que Frederico Garcia Fernandes teve com a escritora sobre as influências literárias. E para ilustrar a poética de Jussara Salazar, ainda tem leitura de um trecho da obra.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.